Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Jabuticaba Sem Caroço no ar. Jabuticaba Sem Caroço é o podcast da Sputnik Brasil, que traz os principais destaques do Brasil, os principais assuntos do nosso cotidiano, e se faz parte do nosso cotidiano, faz parte das nossas discussões, e se faz parte das nossas discussões, das nossas conversas entre amigos, entre os nossos familiares, você pode compartilhar tudo que a gente produz aqui, todo o nosso conteúdo, com seus amigos, com a sua família. É só ir lá no principal aplicativo de streaming, no que você mais gosta de usar, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o site da Sputnik Brasil, pega o link lá do Jabuticaba Sem Caroço, do seu episódio que você curte, do episódio que a gente vai colocar no ar hoje, e manda aí pros seus amigos pra gente fazer esse debate se estender pra toda a sociedade.
Manda... Tô com o WhatsApp aberto aqui, inclusive.
Então vai lá, manda pra sua família, pro grupo de amigos lá, pelo WhatsApp, pode compartilhar também na sua rede social favorita, manda e vamos debater, vamos conversar em alto nível. E o assunto de hoje, a gente volta um pouco no passado, né, Tayana?
É isso, Maurício Bastos. 17 de abril, vamos relembrar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que aconteceu há 8 anos, e também a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu há 6 anos. Esses dois eventos correlacionados, relembrando, para falar o quê? Sobre a busca do PT por uma possível reconciliação com o centro político. Para debater essa questão, a gente já chama logo para essa conversa a nossa primeira convidada de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco, Tereza Leitão, senadora pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Estado de Pernambuco. Senadora, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço o convite, cumprimento vocês, cumprimento a todos que nos acompanham.
A gente está conversando com a senhora nesse mês de abril, que é um mês que tem muita representatividade para o Partido dos Trabalhadores, já que nesse período, né? Esse período é marcado por uma sequência aí de duros golpes na trajetória do partido, né? Que hoje a gente está tratando das tentativas de reconciliação do PT com o centro político após essa sequência de duros golpes, né? Nesse mês de abril é marcado o aniversário do início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aliás, foi nesse dia 17 de abril que houve o início desse processo. Em abril também, o mês é marcado pela prisão do presidente Lula. Queria saber a respeito dessa reconstrução do PT. O PT está se reencontrando com o centro político, na sua avaliação? Enfim, a gente teve presidente Lula eleito pela primeira vez através da conciliação, da conversa, depois de alguns anos de forte rejeição, né, depois da redemocratização. O PT caiu no gosto popular, né? O PT, que é de origem popular, caiu no gosto popular e foi eleito para a presidência da República para 4 mandatos. Depois a gente teve uma campanha muito forte, um período de rejeição muito forte ao PT, e agora o PT está de volta. O PT está se reconciliando com o centro político e com a população, a massa no geral, na sua avaliação?
Eu acho que busca, Maurício, de uma forma muito forte, porém com uma conjuntura muito adversa. Porque pós-redemocratização, nós fizemos oposição ao PSDB e tivemos o PSDB como um principal partido de oposição. Mas a gente vivia uma normalidade democrática, ou uma reconstrução da democracia ainda muito tênue no nosso país. Os debates daquela época eram debates de projetos de governo, eram debates de ações, eram debates de confrontação de concepções políticas. Nós defendendo a democracia popular, Fernando Henrique defendendo e praticando o neoliberalismo. O debate era, sobretudo, muito econômico, inclusive, muito baseado nisto. Hoje é diferente, a gente tem buscado essa reconstrução, mas depois do golpe contra Dilma, depois da eleição de Bolsonaro, a extrema-direita tenta dar as cartas no nosso país. ela está viva, ela foi derrotada eleitoralmente com a vitória de Lula, o Lula 3, como a gente chama, porém ainda é viva, sobretudo nos parlamentos. E o diálogo se torna mais difícil porque é um diálogo fundamentalista, é um diálogo que não reconhece o papel do poder legislativo, é um diálogo que confronta muitas vezes, reiteradas vezes, a eleição democrática de Lula, o resultado democrático das urnas, e isso do ponto de vista da institucionalidade, do ponto de vista das relações políticas maduras, isso prejudica. Então, esse povo traz pautas que não são pautas do desenvolvimento do país, por mais que eles reconheçam e saibam que a gente precisa dessas pautas. Então, o esforço do PT, o esforço da base aliada, que também é muito ampla, Lula teve 3 processos de aliança no primeiro turno, no segundo turno, na configuração do governo, e agora para fazer esse processo de união e de reconstrução, é muito difícil, porque a conduta da extrema-direita, que é também azeitada pelo Centrão ocasionalmente, quando lhe interessa, não é uma conduta em favor do Brasil, não é uma conduta na defesa do povo brasileiro. Então, o nosso esforço tem que ser redobrado. A liderança de Lula, evidentemente, que ajuda muito, mas está dando muito trabalho.
Agora, senadora, na sua opinião, o PT já superou esses episódios aí que o Maurício falou no início da nossa conversa? É o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, também o episódio envolvendo a prisão do presidente Lula. Isso ainda é algo a ser desconstruído, essa imagem, ou isso já foi superado?
É uma ferida ainda aberta?
Eu acho que ela é uma ferida em cicatrização, porque nós demos a volta por cima. É o que Dilma diz, o mundo não gira, o mundo capota. O discurso de Dilma, na despedida do Senado, ela disse, nós voltaremos. E voltamos em grande estilo, porque voltamos na quadra democrática. Uma presidenta que sofreu impeachment, e como não tinha motivo, nós dizemos e dizemos ainda que foi golpe, que sai acusada de praticar pedaladas fiscais. Pouco tempo depois, o próprio presidente golpista que assumiu o lugar de Dilma praticou também. É um ajuste, reconhecido como um ajuste. Né? Sai oficialmente por conta disso. E a gente sabe que não foi por isso. Foi todo um processo de confronto com Eduardo Cunha, sobretudo. Porque a gente tem no Brasil alguns presidentes de Câmara, de Congressos, etc., que não respeitam a autonomia dos poderes e querem, a partir de suas pautas próprias, impor ao Poder Executivo um ritmo de trabalho, um ritmo de prioridades, e tudo isso é sempre, como foi com Eduardo Cunha, como é agora com Arthur Lira, mediado por um Congresso de orçamento. É querer atribuir ao Congresso uma prerrogativa que é do Poder Executivo. Então, isso dói porque foram anos perdidos. A gente perdeu 6 anos nesse país e isso trouxe, né, e traz hoje um desafio maior para o PT. Então, a gente não vai ficar chorando pitangas, como se diz, né, olhando pelo retrovisor, mas aprendendo com o que houve, nos prevenindo para que isso não ocorra mais, como houve a tentativa agora do 8 de janeiro. E Dilma hoje deu a volta por cima de uma maneira muito exemplar, é presidente dos BRICS, fazendo um trabalho excepcional e mostrando que a construção que foi feita contra ela foi uma construção de narrativas, uma construção falaciosa, uma construção para diminuir, inclusive, a condição dela de mulher. Dilma não foi golpeada porque era mulher, porque é mulher, mas a condição de ser mulher interferiu muito nas narrativas, foi muita misoginia, muitos ataques machistas que Dilma sofreu. E Lula voltou pelos braços do povo, depois de resistir a 580 dias de prisão, sem guardar rancor, sem desanimar. Isso para mim é impressionante na personalidade de Lula, cultivando a esperança, volta para o seu terceiro governo. A gente sente, porque o que houve, Maurício, foi uma tentativa muito forte a partir do pré-golpe de criminalização da política, para poder o fundamentalismo ganhar a alma. ganhar força e esvaziar a política da sua própria essência. Foi tão grande e tão forte essa tentativa de criminalizar o PT que se criminalizou a política. E isso fez crescer quem? Aquelas lideranças ditas apolíticas, entre aspas, que são lideranças que têm uma política que não é do povo. É uma política baseada na prática de costumes, baseada no fundamentalismo, no obscurantismo intelectual, no negacionismo da ciência. Então, é um campo aberto para a extrema-direita se fazer, se fortalecer, se consolidar. A gente já viu isso na história, né?
A senhora, como representante, como integrante do PT, não avalia, que ainda existe esse risco iminente nesse jogo de interesses, nessa questão de chantagem? No início do ano legislativo, Arthur Lira chegou com o pé no peito do presidente da República, cobrando aí supostas dívidas, supostos acordos. A senhora não acha que essa relação com o Centrão, especialmente com algumas figuras da Câmara, podem fazer uma espécie de revival do que aconteceu com Cunha e Dilma Rousseff?
Olha, eu acho mais difícil de acontecer, porque é outra conjuntura. Eu acho que a liderança de Lula se impõe de uma forma mais forte, né? E a Lava Jato está também mostrando o que aconteceu agora com o afastamento de vários juízes que estavam envolvidos na Lava Jato, aparentemente para coibir crimes de corrupção, e eles próprios fazendo corrupção, comprovando a cada dia que aquilo foi uma armação para tirar Lula da eleição de 2018. Eu também espero que esses exemplos eles façam recuar qualquer perspectiva de novo golpe. E destaco também que a reação dos três poderes à tentativa de golpe do 8 de janeiro, com prisões, com abertura de processos, com revelações de envolvimentos do próprio Bolsonaro, da família do Bolsonaro, eu acho que isso pode coibir. Nós vamos trabalhar para isso, para coibir novas tentativas de golpe. Então, acho que não há clima para isso, mas, como você diz, a gente tem que ficar sempre muito alerta.
Tereza Leitão, senadora da República pelo PT do Estado de Pernambuco, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando aí sobre essa tentativa de reconciliação do PT com o centro político, com o retorno de Lula, Lula 3, agora à frente da presidência da República já há mais de um ano, né, Tayana?
E encerro fazendo aquela pergunta, uma espécie de previsão, né, senadora? Na sua opinião, essa reconciliação é possível de acontecer até o fim desse terceiro mandato do presidente Lula?
Eu acho que é possível, não é? Estamos trabalhando firmemente para isso e acho que o povo brasileiro, pelas pesquisas, tem aprovado a conduta do governo nessa direção. As eleições de 24 serão um teste importantíssimo para agora e para o depois, e as próprias políticas do governo eu acho que têm deixado os aliados ou os aliados de metade, né, de meia boca, também precisando ou necessitando desse governo, porque é um governo muito voltado para o povo e, ao mesmo tempo, de reconstruir as relações federativas. Então, isso é um fator importantíssimo do respeito que o governo tem demonstrado com os governadores, com os prefeitos. Isso é importante porque isso gera também um clima de confiança institucional.
Perfeito, senadora. Obrigado pela sua participação. Prazer conversar com a senhora. Até uma próxima.
Até uma próxima. Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Pois é, Tayana, o presidente Lula foi eleito em 2022 para o seu terceiro mandato, graças a uma coalizão nacional, uma grande aliança envolvendo forças de esquerda, forças de centro e até da direita moderada, que até pouco tempo atrás fazia oposição aos governos do PT, aos dois mandatos de Lula, ao primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, ao segundo que não chegou a ser concluído, e a direita, né, essa direita de alguma forma passou a ocupar esse espaço. O presidente Lula continua trabalhando para trazer para seus opositores, trazer os seus opositores para o debate. A fase de demonização do petismo, né, o chamado antipetismo, junto à população parece ter sido parcialmente superada, né, até porque Lula foi eleito nas urnas pela maioria, só que os índices do presidente em seu terceiro mandato estão em queda, tão embaixo, que vem gerando aí uma grande preocupação entre os integrantes da legenda. Os índices não são nada favoráveis, né, Tayana?
É isso, Maurício. A gente, inclusive, já até abordou essa questão das estratégias de comunicação a ser adotada aí pelo governo para tentar mudar um pouco esses dados, esses índices. E então nós vamos descaroçar essa jabuticaba agora conversando com o segundo convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco, Raimon, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, deputado Raimon. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo certo?
Tudo certo, Maurício. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite que vocês me fizeram. Agradecer a você e a Tayana, que está aí conosco. Parabenizar vocês pelo trabalho. Que importante canal aí de debate, de conversa, né? Explorar os temas que estão na crista da onda ou que estão no dia. E Jabuticaba Sem Caroço é bom demais, né? Vamos juntos.
É verdade, verdade, deputado. A gente está aqui num momento de reflexão a respeito dos rumos da política no nosso país. Esse mês de abril, ele é notável em função de uma série de episódios históricos, especialmente no que diz respeito ao PT como o partido que esteve à frente aí de importantes momentos da nossa nação. A gente está completando aí 8 anos depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, 6 anos depois da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. PT ainda num processo de busca de reconciliação com o centro político, né? A gente lembra que Lula foi eleito pela primeira vez graças a uma coalizão, uma conciliação, uma união envolvendo forças de esquerda, de centro, até da direita moderada. Isso se repetiu na sua reeleição e agora em seu terceiro mandato, né? E nesse meio de caminho, o PT passou por alguns momentos difíceis, né? Como a perda da popularidade do partido em função do desgaste envolvendo a então presidente Dilma Rousseff com parte das forças que ajudaram o presidente Lula a ser conduzido ao Palácio do Planalto. Ou seja, a gente está num momento de reconstrução. É assim que o senhor avalia esse momento? A gente já tem pouco mais de um ano de mandato do presidente Lula. É uma reconstrução constante? É necessário diálogo? É necessário uma ação mais efetiva?
Pois é, Maurício. Você sabe que tanto o PT quanto o governo, eles na verdade se encontram no mesmo ideal. Nós entendemos, sim. Entendemos que o momento é um momento de reconstrução, né? O governo elege como tema o terceiro mandato do presidente Lula exatamente essa expressão, né? União e reconstrução. Reconstruir é sempre uma tarefa que não é uma tarefa muito fácil. Embora para nós do PT, construir também não foi fácil, né? Nós tivemos aí, desde o período da redemocratização, nós tivemos 9 eleições diretas, né? Desde a primeira eleição de Collor. E nessas 9 eleições nós pontuamos. Nessas 9 eleições nós tivemos 5 eleições que ganhamos, né? Ganhamos 2003, 2006, 2010, 2014 e 2022. Em 2018 nós perdemos, na nossa leitura, por conta de uma conjuntura, né? Nós tínhamos o presidente Lula, ficou preso 580 dias e, na verdade, hoje, né? Hoje nós fazemos a leitura correta, a leitura que a história nos faz ter, que é de que naquele momento retiraram Lula do pleito, né, prenderam indevidamente o presidente Lula para que ele não enfrentasse o processo eleitoral e fosse naturalmente vitorioso, o que todas as pesquisas diriam. Mas esse processo de reconstrução é um processo que é muito constante para nós. Mas eu quero dizer que reconstruir e construir, né, são duas expressões, são dois verbos, né? Um deles, né, que é o da construção, é uma tarefa que não é muito fácil. E lembrar que o PT foi construído lá na década de 80, há 44 anos, foi construído a partir de um grande clamor, que é um clamor que inclusive fala de uma data do mês de abril, que é o 1º de abril, que é o clamor do povo que não aguentava mais o sofrimento, não aguentava mais o que nós vivíamos nos últimos 21 anos, desde 1964 até 1985, começa ali esse grande clamor por mudança, por um partido ou por um movimento social que organizasse a vida do povo, aí tem um movimento sindical que cresce nesse momento, para dizer assim, nós não aguentamos mais mais o peso da ditadura. Não aguentamos mais ter nossos irmãos e nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos companheiros e companheiras sendo torturados, exilados, perseguidos, mortos, escondidos. Até hoje nós vivemos ainda um tempo em que familiares desaparecidos da ditadura desejam ter os ossos de seus entes queridos, e nem isso lhes é direito. Então, o PT nasce nesse momento para construir uma alternativa, que é uma alternativa que nasce também do movimento sindical, nasce do movimento de igreja, a Igreja Católica, que naquele momento era muito forte no pós-Concílio Vaticano II e também na construção do que a gente chama de comunidade eclesial de base, que era uma discussão profunda nas bases da sociedade e a teologia da libertação. O PT nasce ali. Só que a partir daí ele começa a disputar eleições. O Lula, naquele momento, vem com uma cara muito sindicalista, muito brava, muito, muito tensa. Depois, em 89, 94, 98, quando chega 2002, ele traz consigo José de Alencar, já faz uma sinalização de que a gente, para construir nesse país, precisa ter diálogo, não dá para a gente construir a partir dos nossos critérios somente. Então, Lula, ele traz José de Alencar, dialoga com um setor que o PT não dialogava, ganha a eleição, ganha de novo, elege Dilma de novo, passamos por um impeachment em 2016, um golpe, né, na democracia brasileira, contra os pobres. Neste golpe nós temos reforma trabalhista, reforma previdenciária, temos retirada de direitos, temos um nível de desemprego muito forte. Coincidentemente, nesse momento estava forte também o modelo jurídico, judicial da Operação Lava Jato. Lula vai à prisão, fica 580 dias preso, sai da prisão, ganha a eleição e entende que para ganhar a eleição precisa, antes de ganhar a eleição, fazer um aceno, né, para o centro, né, faz um aceno para o centro e traz o vice-presidente Geraldo Alckmin, ganha a eleição e entende novamente que a gente precisa de construir, né, com um parlamento que tem 513 deputados na Câmara e 81 no Senado, onde nós somos minoria. Então, o processo é um processo de, ao mesmo tempo, construir e reconstruir o tempo todo. É nessa toada que o governo tem ido e que a gente acredita que é a toada correta, né?
A gente tem contextos diferentes, né, nesses cinco momentos, né? Os dois governos Lula, os dois governos Dilma, né? O Dilma 2, que foi interrompido pelo processo de impeachment, e agora o terceiro mandato do governo Lula. Lula esteve junto com José de Alencar em seus mandatos. Dilma ascendeu ao poder, foi eleita presidente com o apoio também dessas forças de centro, né, com Michel Temer como vice-presidente. Agora, a figura de Geraldo Alckmin, que sempre fez parte da oposição, inclusive a polarização nesse período em que Lula esteve à frente da presidência, e Dilma também, a polarização era justamente com o PSDB de Geraldo Alckmin. Os dois travaram embates durante as disputas presidenciais, durante as eleições, durante várias oportunidades, né? Inclusive, muita gente, na hora em que vai tentar analisar, como pode Geraldo Alckmin estar junto com Lula se em muitos momentos ele até usou de palavras com a carga um pouco mais pesada, né? Mas faz parte do jogo, né? Essa aproximação. Dá pra fazer uma comparação entre a associação do PT, da esquerda, do Lula, com o centro nesse atual momento, por exemplo, Lula com Geraldo Alckmin, que é uma esquerda, faz parte de uma centro-direita, eu diria, moderada, uma centro-direita raiz, e a associação do PT durante o governo Dilma Rousseff com Michel Temer, que já era uma figura conhecida pelo caráter fisiológico, enfim, mais aproximada do centrão, enfim, representando interesses não muito republicanos, muitas das vezes, né? A gente, ao longo do segundo mandato do governo Dilma, percebeu uma certa insatisfação, ele vindo a público e trazendo para si algumas figuras muito conhecidas, né, pelo chamado centrão, né? A centro-direita moderada ou de alguma forma até ideológica liberal, mas que joga conforme os interesses. Dá para estabelecer paralelos entre esses momentos diferentes?
Você sabe, Maurício, que eu sofri muito com essa polarização do PT e do PSDB. Sofri muito. Mas hoje, olhando, né, a polarização que nós temos, eu morro de saudade Morro de saudade daquela polarização em que você tinha, é claro que tinha algumas alfinetadas, né? Tinha algumas palavras indevidas no meio do caminho, isso é da verve, é do diálogo, é do debate, é do discurso, da homilética, né? É da gestão das palavras, mas você tinha minimamente um respeito, né? Você não tinha pessoas que diziam assim, eu quero te chamar para o ringue, eu vou te quebrar no ringue. Você não tinha pessoas que diziam para você assim, a gente precisa de fato torturar as pessoas que são contrárias ao que a gente pensa. Hoje nós vivemos uma polarização, que é uma polarização que nos dói muito. Nós não queríamos vivê-la. Uma polarização em que há um grupo de parlamentares, e isso se reflete também um grupo na sociedade de cidadãos e cidadãs, que pensam que de fato nós temos um país em que está correto discriminar os negros, discriminar os homossexuais, a comunidade LGBTQIA+, que o Nordeste, de fato, agora, pessoal, o Nordeste, que o Nordeste tem que ser desqualificado. Então, hoje nós vivemos uma polarização que é uma polarização muito mais doída, muito mais sofrida. E, portanto, eu tenho saudade daquela antiga, da polarização com o PSDB. Mas hoje, né, quando o Lula faz esse aceno para o Geraldo Alckmin, né, ele, na verdade, faz muito mais do que isso. O próprio Geraldo Alckmin, ele é a possibilidade que o governo tem, que, aliás, diga-se de passagem, com toda a disputa que tivemos no passado, ouvir o Geraldo Alckmin como vice-presidente, ouvir o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, como secretário, ouvir a sua postura política hoje é engrandecedor, porque agrega muito ao que nós pensamos, agrega muito ao que nós queremos para o país, no desenvolvimento e tal. Então, hoje, né, a gente corre um grande risco, o maior risco que a gente corre é o risco do diálogo com o parlamento. E por que que eu digo isso? Eu explico, né? Depois eu vou voltar no Michel Temer. Depois eu explico isso do Michel Temer, mas agora falando sobre o parlamento. Nós temos um parlamento que, na verdade, virou o jogo. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o que a gente chamava de orçamento secreto, isso aí virou quase que uma realidade no parlamento, onde hoje quem tem recurso para investir são os deputados e os senadores. Hoje inverteu-se, né? Nós deputados íamos ao ministro, pedir ao ministro que ele colocasse recursos nas cidades que a gente tinha interesse, que a gente achava que tinha que melhorar a saúde, melhorar a estrada, melhorar a educação, melhorar a questão ambiental, etc. Agora não, agora a gente está agora nesse período agora, a gente está com uma discussão intensa sobre derrubar ou não o veto do presidente da República em relação às emendas de comissão, que empodera demais o parlamento e enfraquece demais o executivo. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje, até isso, você tem que medir muito. E nesse sentido, o presidente Lula, ele é um craque. O presidente Lula sabe levar o caminho. Ele diz, olha, como é que vocês querem que eu governe com um parlamento onde nosso partido tem 68, 69 deputados e a coalizão de partidos que a gente chama do Centro Democrático Popular, a gente chega no máximo a 140 deputados contra os outros para somar os 513. Como é que a gente tem no Senado Federal 18, 20, 28 senadores em 81? Como é que a gente governa? Tem que governar dialogando. Então, são muitos anéis, sabe, Maurício e Tayana, muitos anéis sendo entregues, mas assim, a gente tem que segurar os dedos. E acho que esse é o limite, sabe? O limite do diálogo é entregar alguns anéis, mas não entregar os dedos. Entender o fisiologismo que hoje tem no centrão e na extrema direita do país, que foi muito, de certa forma, insensado nos 4 anos do governo de Bolsonaro, que trouxe para nós esses 4 anos, trouxeram para nós o que a gente hoje está colhendo aí de um país dividido, de um país encalacrado, né, em alguns processos que trouxeram muito pouca vida e muita morte para o nosso povo, haja vista a questão do trato com a pandemia da Covid-19, mas nós então temos que fazer esse diálogo com esse centrão que se empoderou muito nos últimos 4 anos e com a extrema direita que cresceu muito nos últimos 4 anos e que há de se compreender que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. A gente está aí agora com o embate do Elon Musk, A gente está aí com a história da Hungria, né? A gente, outro dia, Budapeste estava parada, né, de reivindicações contra a ditadura de um governante que outrora era de um campo de centro-esquerda. Olha que louco, né? O atual governante da Hungria. A gente tem a relação da extrema-direita que cresce muito em Portugal. A gente tem a relação conflituosa do mundo. Então, nesse momento, o Brasil precisa de ter esse processo de discussão com o parlamento brasileiro, que é onde a gente produz a legislação, a gente produz o orçamento, discute o orçamento, mas o PT e o governo também estão em diálogo com o mundo, né? Como é que a gente dribla esse momento difícil que a gente está vivendo? Agora, em relação, voltando lá um pouco, de 2010, né, 2011, né, quando Dilma foi eleita a primeira vez, assumiu em 1 de janeiro de 2011, até 2016, quando ela governa, tendo Michel Temer como seu vice-presidente, ali a gente tem um golpista, que é o Michel Temer, que se alinhou, né, alinhou e, portanto, traiu um compromisso que tinham com a presidenta Dilma, fez toda uma movimentação por fora, e a gente tem um golpe, né, conforme dizia o Jucá, né, com o STF e tudo. Quer dizer, estava todo mundo no complô para derrubar a presidenta Dilma. Derrubou, acharam que a gente tinha morrido, né, e o PT ressurge para assumir de novo a presidência do país com o presidente Lula. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, que é a metáfora da árvore, né? A árvore, a pessoa diz assim, vamos acabar com essa árvore. Aí corta a copa, tira os frutos, não deixam as flores vir, cortam as folhas, cortam os galhos, cortam o tronco, arrancam a raiz e acabou essa árvore. Esquecem. Caiu uma semente na terra e dentro dessa semente tem raiz, tem tronco, tem galho, tem folha, tem flor e tem fruto. O PT é isso, né? O PT se ressignifica. Quando todos acharam que ao prender o presidente Lula tinham cortado tudo da nossa árvore, esqueceram que também há semente, né? E essa semente está brotando e a gente está aí para ajudar o país a se organizar e se organizar melhor. Mas sempre entendendo que tem que ser no diálogo. Não dá para a gente dizer, a gente não ganhou o governo, a gente ganhou uma eleição. O governo a gente está construindo.
Agora, deputado, essa tentativa de reconciliação, até que ponto a gente pode pensar em como o Centrão utilizando essa articulação como uma moeda de troca? Porque a gente vê aí, acompanha essa movimentação de bastidores, a coisa de troca, pedido de cargos, né? Até que ponto essa tentativa do PT em se reconciliar, o Centrão pode estar se aproveitando para ter uma moeda de troca?
Pois é, Tayana, o ideal mesmo seria a gente não ter necessidade de fazer nenhuma moeda de troca. O ideal mesmo seria a gente ter eleito em 2022 uma bancada de deputados comprometidos com o povo de tal forma, independente do partido, pode ser dos partidos de direita também, não tem problema, mas de pessoas comprometidas com aquilo que é democrático e republicano. Então, o ideal seria a gente não ter nenhuma troca. O ideal seria a gente não fazer troca e dizer assim, olha, nós ganhamos a eleição e ganhamos também o governo. A gente tem governabilidade independente. A gente tinha eleito o presidente da Câmara, não seria o Arthur Lira, não tenha dúvida disso. O Arthur Lira não seria nosso presidente se a gente tivesse 240 deputados eleitos. Se a gente tivesse 237 deputados eleitos, ele não seria nosso presidente. Então, a gente teria uma outra relação, né, para as construções. Agora, o parlamento, ele é o resultado do pensamento do povo brasileiro, claro que influenciado pelo poder econômico, né, influenciado pelas grandes fortunas, influenciado pelo poder de barganha, influenciado por tudo isso. Nós não temos uma representação genuína. Se tivéssemos uma representação genuína, teríamos mais mulheres, teríamos mais negros, teria mais trabalhadores operários, mas nós não temos, né? Esse não é o parlamento. Precisa se construir o parlamento. Eu creio que até agora, né, a gente tem dado, eu usei a metáfora do anel e dos dedos, Tayana, exatamente para dizer isso. Nós estamos resistindo, por exemplo, por não entregar o Ministério da Saúde, que para nós é fundamental. O avanço que tem feito a ministra Nízia é um avanço extraordinário, mas assim, é sob ataque direto. Aí você pensa, para que a extrema-direita ou o Centrão quer o Ministério da Saúde? Eu vou ser muito, muito honesto, que é o Ministério da Saúde para negociata, que é o Ministério da Saúde porque é um ministério onde tem mais recurso. A ministra Nízia não está sendo atacada por pouca coisa, é porque ela detém um ministério que tem mais recursos no governo do presidente Lula, que é o Ministério da Saúde. Então, há muito ataque e aí o governo tem feito isso, né? Tem discutido conversado. Recentemente, agora, tivemos aí um atrito, né, da fala do presidente Lira em relação ao ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais. A gente tem que, inclusive, até nesse momento, não conciliar e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós todos nos manifestamos contra os ataques do presidente Lira, porque nós não devemos ao presidente Lira o nosso mandato. Não devemos ao presidente Lira o nosso mandato. Mas a gente tem que entender que ele está numa posição de presidente da Câmara, que a gente tem que ter diálogo com ele. E esse diálogo não está fechado. O próprio ministro Padilha, não tenha dúvida nenhuma, está inteiramente disposto a rediscutir, conversar, a dialogar com o presidente Lira e com todos os deputados. Agora, o que a gente não pode, nós no parlamento fazemos um debate e o governo faz outro. O nosso debate no parlamento é para a gente vencer ali dentro do parlamento as células fascistas e às vezes até conchavadas com o processo nazista que tem dentro da Câmara da extrema-direita. Essa é a nossa luta. A gente faz a luta lá o tempo todo. E para além disso, ajudar o governo a ter sustentabilidade nas suas proposições. Agora o governo tem que dialogar para quê? Para passar alguns projetos que são importantes. É importante para nós, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. E a gente precisa de levar isso adiante. É importante para nós a diminuição da incidência de imposto de renda sobre trabalhadores que às vezes não têm renda. Né? Você é trabalhadora, Tayana. A gente não se conhece nem o Maurício. Você é uma trabalhadora. Você não tem renda, você tem salário e você paga imposto de renda. Então a gente precisa de mudar isso, e para mudar isso tem que taxar os mais ricos, para mudar isso a gente tem que pensar na reforma tributária, a gente tem que pensar no arcabouço fiscal, a gente tem que pensar na política de distribuição de renda, e é isso que o governo tem pensado. Então, com todas as dificuldades, nós já fizemos muito neste ano, né, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à questão da habitação, que é uma questão crônica no nosso país, em relação aos debates sobre os direitos humanos, o governo tem ganhado força para fazer esse debate, mas eu compreendo assim, o ideal seria a gente não ter negociação com o Centrão, mas eles são a maioria na Câmara Federal e a gente tem que discutir com eles. Tem que, no debate do parlamento, a gente tem que vencê-los para aprovar os projetos do governo. Agora, o governo faz algumas alianças que elas precisam existir. E aí aquela história, entrega alguns anéis e cuida para não precisar de entregar os dedos, como até agora não tem entregue, na minha leitura, pelo menos.
Raymond Luiz Ottoni, ou simplesmente Raymond, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre a reconciliação do PT com o centro político nesse mês de abril, que é um mês que se notabiliza por dois dos episódios que abalaram aí a trajetória do partido nesse contexto republicano, e o PT agora em seu terceiro mandato nesse momento de reconstrução aí da história do partido e também na reconstrução do Brasil enquanto país, enquanto democracia, após alguns anos, algumas tentativas aí de desestabilização. Deputado, obrigado por aceitar nosso convite, por participar aqui com a gente do Jabuticaba Sem Caroço, pelos seus pontos de vista. Fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para um próximo papo, deputado.
Maurício, muito obrigado a você, obrigado a Tayana, obrigado a todos os que nos acompanham ou acompanharão no podcast, né? Estou sempre à disposição para ouvi-los também, e nosso mandato caminhando junto aí para ajudar o Rio de Janeiro a ser melhor para todo mundo. Viu? Um grande abraço para você. Paz e bem.
Um abraço, deputado. Até a próxima.
Um abraço, Tayana. Tchau.
E no meio disso tudo, Maurício, dessas articulações, dessa busca por uma reconciliação, né, dessa desconstrução do fechamento dessa ferida, da cicatrização dessa ferida, temos aí o quê? Ano eleitoral, eleições municipais que ocorrem neste ano. Será que de alguma forma isso pode contribuir para esse processo de cicatrização dessa ferida do PT?
O fato é que a polarização vai continuar, né? Temos Bolsonaro atuando nas principais cidades, em muitos municípios brasileiros, para selecionar seus candidatos. Nas grandes capitais não é diferente, e o PT da mesma forma também traçando alianças, não necessariamente como protagonista, como muito tempo atrás acontecia, né? O PT reivindicava estar à frente dessas candidaturas, né? Dessas chapas. Agora a gente percebe, por exemplo, o PSOL tomando a frente, né? Com Guilherme Boulos em São Paulo, mas com o PT na vice-presidência. Então a gente nota uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, mas as eleições municipais, sem dúvida, vão ser mais uma etapa dessa reinserção do PT no centro político, né, Thay?
É isso, e vamos continuar então falando sobre esse assunto. Tem mais convidado na linha aqui para bater um papo conosco.
Para onde vamos?
Conosco, João Ferri, cientista político, professor de ciência política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor João Ferri Júnior, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, é um prazer participar do programa de vocês.
Prazer todo nosso, professor. A gente está aqui debatendo nesse mês de abril, é um mês significativo, particularmente para o Partido dos Trabalhadores, para o PT, porque nesse mês de abril a gente tem duas datas bem simbólicas, né? O dia 17 de abril marca o início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse mesmo mês de abril tivemos aí 6 anos da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse período o PT sofreu alguns reveses, algumas derrotas em função de um processo ao longo do tempo foi se desenvolvendo da questão da criminalização da política, né, da antipolítica, e em 2022 tivemos o retorno do PT ainda buscando a reconciliação com o centro político. A gente observa que ainda há muita dificuldade em relação à aceitação do Partido dos Trabalhadores, do PT, como ator político. O antipetismo ainda é muito forte. Queria saber do senhor a sua opinião a respeito desse processo de recolocação, de retomada aí do PT em busca de seu espaço. Está sendo bem sucedido? Enfim, a gente ainda observa uma resistência muito grande ao que o PT representa. Como é que está sendo, na sua avaliação, a reconciliação do PT com o centro político nessa altura do campeonato, professor?
Eu não sei se eu colocaria o que está acontecendo com reconciliação do PT com o centro político, porque eu acho que o que aconteceu de fato foi um processo ao longo do qual o centro político foi implodido, entendeu? Então, não há com o que se reconciliar, basicamente. O PT hoje em dia é o centro político. O PT é um partido de centro-esquerda, e eu acho que um dos fardos que ele tem que carregar, na verdade, é o de ser ao mesmo tempo de esquerda e ao mesmo tempo de centro. Você vê que esse é o grande paradoxo do governo Lula, né? Ele tem que fazer o papel de centro político e ao mesmo tempo de esquerda, no sentido de atender um eleitorado pobre, as massas empobrecidas do Brasil, que são carentes de renda, são carentes de serviços públicos, e ao mesmo tempo tem que cobrir o centro político. O centro político se autodinamitou. O processo que a gente teve da Lava Jato, né, no qual você teve setores da política partidária se alinhando à parte do judiciário e do Ministério Público, ou seja, o sistema de justiça, e também a grande imprensa, ela teve esse efeito que você disse aí, tirar o PT do poder, né? Era um projeto, assim, uma aliança cujo objetivo era conseguiram tirar a Dilma, conseguiram prender o Lula, impedir que ele concorresse na eleição de 2018, inclusive que redundou na vitória de Bolsonaro. Eles puseram no lugar da Dilma o Michel Temer, que era um sujeito que, assim, mudou radicalmente o perfil político do governo, de centro-esquerda para centro-direita, na verdade, ou direita tradicional, eu diria. Ou seja, cortando as políticas públicas todas e fazendo as políticas sociais e fazendo coisas também que a gente sabe menos, que são menos públicas, menos faladas, que é atrair os militares de novo para próximo do governo. Ou seja, e não só isso, eu acho que depois, com a vitória de Bolsonaro, aí as coisas mudaram um pouco, porque o centro político, o que eu queria dizer é o seguinte, e você tem, na verdade, como resultado desse processo todo de corrosão da política, como você falou mesmo, de redução da política, a questão da corrupção, né, erosão da legitimidade, da representação política, a gente pode usar várias expressões para descrever isso. E, no fim das contas, os partidos que mais perderam legitimidade, mais perderam poder, né? Ou seja, diminuíram no tamanho de eleitos, inclusive na preferência popular, foram os partidos que apoiaram esse movimento. PSDB, por exemplo, ou mesmo o DEM, que teve que se virar União Brasil, se unir ao PSL, hoje em dia está, né, reconfigurado. Mas o PSDB é o exemplo mais gritante, né? Porque o PSDB entrou nesse projeto de destruição do PT via ataque às instituições já em 2014, quando contestar o resultado eleitoral. Então, você vê que, assim, e o PT, apesar de ser um partido muito rejeitado, também é o partido mais amado. Essas pesquisas de opinião mostram isso. O PT, historicamente, desde há décadas, é o partido que tem maior preferência, dos preferidos dos brasileiros. É claro que, assim, é uma taxa que varia entre 10% e 15% e tal, mas também é o mais odiado. Então, hoje a gente tem essa situação, não é que... Então, por isso que eu quero dizer para você, o PT não tem que se reconciliar com o centro político. O PT agora está sem centro político. Se tivesse um centro político de verdade, né, com potencial eleitoral, seria mais fácil. Porque hoje em dia, por exemplo, eu faço muita pesquisa qualitativa e minha parceira também faz muita pesquisa qualitativa. Ela está fazendo, inclusive, agora umas pesquisas no interior do Brasil e tal. Você vai para cidades, para eleição para prefeito, que os dois prefeitos são bolsonaristas, os dois candidatos principais são bolsonaristas. Em muitos lugares você está tendo assim, uma disputa pelo bolsonarismo, então não tem mais centro político.
O centro político, então, se desfez e, na verdade, o PT faz parte desse centro político, né, como um grande agente, né, até porque faz parte do governo. Agora, o mais inusitado, mais curioso, né, João? A gente está voltando aí 24 anos atrás, né, na verdade 22, né, quando o PT elegeu o presidente Lula pela primeira vez para a presidência da República. O PT, desde então, ele permanece de forma constante nessa cena política, e já vinha, né, quando já havia eleito governadores, uma grande bancada na Câmara dos Deputados, enfim, presente em todas as frentes aí eleitorais, nas disputas principais para prefeituras de grandes capitais, governos de estado. E desde então o PT, apesar de ter sido enxugado, né, com esse processo desde o Mensalão, desde o surgimento do Mensalão, desde o surgimento dos protestos aí das jornadas de 2013, do processo do Mensalão, da Operação Lava Jato, o PT encolheu de tamanho, mas sempre esteve aí, enquanto, por outro lado, a gente vê uma alternância no polo oposto. Né, o PSDB, que foi o grande deflagrador dessa crise, né, especialmente com o inconformismo em relação à reeleição da presidente Dilma Rousseff, né, e o questionamento da legitimidade da vitória da ex-presidente Dilma nas urnas, né, que acabou deflagrando todo esse processo, enfim, a conspiração por parte aí do vice-presidente, então vice-presidente Michel Temer, o trabalho aí de mentor do impeachment do Eduardo Cunha, ou seja, o PSDB que deflagrou tudo isso praticamente acabou, enquanto a gente via ascendendo um partido que não tinha muita representação, nunca teve significado, peso ideológico, que é o PL, né? A gente lembra do PL do Álvaro Valle, que era um partido satélite partido satélite do PFL, e hoje representa o polo oposto ao PT e representa a extrema-direita, né?
É isso, a gente teve uma reconfiguração muito forte do espectro político partidário. E mais que isso, assim, você tem uma lógica, porque a lógica do Bolsonaro, do bolsonarismo, é uma lógica muito pouco partidária, né? É claro que, assim, não deixa de ser partidária, porque os partidos hoje em dia são um canal de financiamento enorme, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, então é muito recurso que vem por aí. Então, não dá para abrir mão do partido. Agora, a lógica, vamos dizer, de funcionamento do bolsonarismo é uma lógica muito culturalista, né? Muito cultural. Então, isso complica as coisas, eu acho.
A gente está conversando com João Feres, cientista político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. João Feres aqui conversando com a gente sobre a situação do PT. A gente está retomando, né, essa reaparição do PT, né, o PT se reerguendo como centro político. A gente está também falando, né, no começo da entrevista você lembrou, no começo aqui da nossa conversa, né, que o PT é o centro político, né. A gente tem notado que os índices de popularidade do presidente Lula em seu terceiro mandato têm apresentado queda, especialmente aí depois de alguns posicionamentos do presidente Lula em relação a pautas ideológicas, a pautas de política internacional. Tem a questão do posicionamento do Brasil em relação ao conflito em Israel, o conflito Israel-Hamas. A gente tem também as pautas relativas a saidinhas das prisões, enfim, determinados posicionamentos que vão de encontro ao conservadorismo ainda muito presente na população brasileira e que se faz representar na maior parte da bancada da Câmara dos Deputados, né? E isso vem gerando uma preocupação muito grande entre os integrantes da legenda, apesar aí dos números positivos apresentados pelo governo, especialmente no campo econômico. A gente teve agora essa semana a divulgação do aumento do salário mínimo, né? Já está meio que adiantado, meio que pré-fixado o aumento do salário mínimo para o ano que vem, um aumento de aproximadamente aí R$100, ou seja, avanços estão sendo apresentados, né? Números de certa forma positivos, mas ainda há um apego muito grande a essa pauta comportamental, a pauta de costumes. Essa, na sua avaliação, a explicação para que o antipetismo ainda seja muito grande, né? Essa essa parcela, enfim, o PT é o partido ainda muito amado, mas ainda ao mesmo tempo muito odiado. É essa a principal motivação para o antipetismo ainda ser muito forte, apesar de Lula ter sido eleito nas urnas pela maioria?
Então, Maurício, assim, eu acho o seguinte, como eu falei na primeira resposta, tá, no primeiro comentário, esse processo que durou muitos anos, eu acho que até mais de década, né, de desconstrução da política representativa, mas mirando no PT no centro, quando o PT era governo, ele acabou produzindo, assim, é uma pedagogia muito forte, né, então isso está muito inculcado na população, essa ideia de que todos os políticos são ladrões, que o PT é ladrão, ou que o Lula é ladrão, pelo menos de parte da população, entendeu? Então, isso é uma coisa que demora para você desconstruir. E é claro que se não tivesse desconstruído em boa medida, o Lula não teria ganhado a eleição, concorda? Então, assim, é uma coisa que ocorre. Mas, por outro lado, é um processo, eu acho que lento, mais de longo prazo, mas precisa começar a trabalhar nele desde sempre, pelo menos da perspectiva do PT, né? Porque, e isso diz respeito, como você faz isso? Né? Isso tem a ver com as estratégias de comunicação do governo, do partido, e eu acho que, assim, elas não estão indo tão bem, assim, os nossos relatórios no Manchetômetro, a gente faz o relatório Política nas Redes, né, que faz um monitoramento dos são trending topics, né, os assuntos que estão bombando nas redes sociais no momento. E você vê que, assim, quase sempre a esquerda, né, PT e aliados, eles tomam de lavada da extrema-direita nas redes sociais. Então, você veja, os jornais, e a gente também faz uma análise da cobertura dos jornais, chamada de olho na mídia. Se você pega a cobertura dos jornais, você vê que elas também são muito desfavoráveis a Lula, ao governo e tal. Por mais que os jornais, assim, não tenham voltado àquele padrão de extrema negativa, de campanha que faziam na Lava Jato, eles continuam fazendo uma cobertura extremamente negativa. Então, assim, por um lado, você tem, assim, uma derrota nas redes sociais da esquerda para essa extrema-direita bolsonarista. Os perfis que bombam são Carla Zambelli, Bia Kicis, deputado Jordi. E aí você tem na grande mídia também uma situação desfavorável, né? Qualquer coisa que o PT coloque de estado de bem-estar social, de política social e tal, vem aquela cantilena, né, em favor da diminuição do Estado, a coisa neoliberal. A nossa imprensa não larga a mão disso. Então, o PT está emparedado comunicacionalmente. Não só o PT, o governo, assim, entendeu? Eles não têm uma maneira de se comunicar com a população, com o eleitorado, a não ser por meio de políticas públicas e por meio das coisas que saem na imprensa, que tem notícias neutras também, né? Aí a gente, você precisa esperar que alguns consumidores de informação mais críticos consigam separar o joio do trigo e ver se informar pelas notícias neutras sem se influenciar demais pela carga pesada de notícias negativas.
Assim, o trabalho do jornalismo não é, enfim, jornalismo é algo que é diferente de publicidade, né? Isso é bem claro, né? Mas na sua avaliação há uma certa má vontade em relação ao tratamento, né, da mídia, né? Como na avaliação do Manchetômetro, aí que o LEMEP, né, faz, o Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público, né, então não há uma boa vontade, isso é meio que histórico, né, e a comunicação é realmente um calcanhar de Aquiles, né, a comunicação tanto através da grande mídia, da imprensa e também...
E agora pelas redes sociais.
Pelas, né, redes sociais, né, então é algo que acaba sendo diferencial. Na sua avaliação, João, falta um pouco de, entre aspas, jogar sujo, ainda muito limpinha a comunicação da esquerda e do governo federal em meio a essa tsunami aí de métodos pouco republicanos na comunicação da extrema-direita?
Até acrescentando, né, o que o professor falou da questão de mudar a estratégia de comunicação, essa estratégia que está sendo adotada agora pelo PT é para esse processo de desconstrução da imagem, né, para uma mudança na imagem. Com essa estratégia atual, isso acontece de forma mais lenta, né?
Eu acho que está faltando duas coisas. Está faltando, assim, o governo jogar mais sujo e a mídia jogar mais limpo, entendeu? Mas, assim, a esperança de que elas façam isso, a minha é bem pequena, porque... Deixa eu te dar um exemplo, porque eu estou falando de jogar mais limpo. Assim, não é a minha opinião, a gente mede isso, a gente codifica os textos todos, textos que saem nas capas e página 2 e 3, as páginas de opinião dos jornais, todos os dias. Então, a gente está contando isso faz 10 anos, inclusive. E, assim, a gente produz um relatório chamado De Olho na Mídia. Então, quem quiser receber, inclusive, é só me mandar o contato. está distribuindo ele só pelo WhatsApp, por enquanto. Mas tem na nossa página do Manchetômetro, que é www.manchetômetro.com.br. E você vê claramente, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, para não parecer assim que é uma coisa só abstrata. A coisa da Petrobras, né? Então teve esse problema da divisão de dividendos, a distribuição de dividendos da Petrobras. Então o governo, obviamente, quer diminuir a distribuição de dividendos da Petrobras, porque acha que a Petrobras deve manter mais o capital, ao invés de dar para os poucos acionistas privados, né, que têm ações da Petrobras, que ela deve manter esse capital para investir e aumentar sua produção, aumentar sua participação na economia, na verdade, é isso. Tanto os serviços que ela presta, como os empregos que ela gera. Então, o governo tem essa ideia de fazer com que a Petrobras seja um instrumento de desenvolvimento, como foi já nos outros governos, como foi ao longo da história do Brasil. Pois bem, então, por um lado, tem o pessoal do mercado, vamos dizer, que fala que não, que tem que pagar dividendo. Quanto melhor o dividendo, mais dividendo paga, sobe o valor da ação e sobe o valor total da empresa, que se mede pela quantidade de ações que a empresa põe no mercado, basicamente. É assim que a Petrobras tem que fazer, se comportar como uma empresa privada, uma maximizadora de lucro, que hoje em dia, dentro do contexto de financiarização do capital, se entende como maximização, na verdade, da distribuição de dividendos e do custo da ação. Isso não produz benefícios sociais, não cria emprego, não faz nada disso. Então são duas posturas diferentes em relação ao que a Petrobras deveria fazer. As duas têm seus argumentos, eu não estou tomando nenhum lado, ainda que eu tenha lado, a minha opinião sobre isso, não estou tomando nenhum lado. Mas estou falando que existem dois lados na sociedade com pessoas razoavelmente inteligentes argumentando eles. Você pega os jornais só trazem um. É. E o editorial defende a postura do mercado. E aí as pessoas das colunas de opinião, os colunas de opinião também defendem a mesma posição. Aí os convidados para escrever também a mesma posição. É um negócio, sabe? Isso chama falta de pluralismo, né, interno. Aí quando você pega os três jornais, Estadão, Folha e Globo, eles todos fecharam na mesma posição. Isso é terrível para a democracia brasileira. Por quê? Porque as pessoas estão se informando, e esses caras têm um enorme poder de produzir conteúdo, né? Muito maior que qualquer hub da internet. Baseada na internet, eles, na verdade, contaminam o debate público e só oferecem uma versão dos fatos.
Como se fosse padronizar, né, a opinião.
Não, como fosse não. De fato padroniza a opinião. Você não vê um monte de gente que é pobre e é neoliberal no Brasil? Isso não faz sentido, na verdade. É a famosa que o pessoal chama de pobre de direita. Por que o sujeito é pobre de direita? A não ser devido a algum, sei lá, desvio, ou porque a pessoa é muito conectada, ligada na coisa dos valores, tudo bem, é direita dos valores. Eu estou falando de direita econômica, entendeu? Porque um pobre defenderia uma agenda econômica, esquece os valores, que seria uma agenda econômica que beneficia os ricos. É uma coisa um pouco, na média, não deveria ser assim, na verdade. Então, quando você tem muita gente dessa maneira, provavelmente eles estão tendo uma distorção informacional aí, eles estão recebendo informações. Por outro lado, a coisa do governo jogar mais sujo, assim, existem limites para isso. O governo não pode fazer a mesma coisa que o bolsonarismo faz, entendeu? O governo tem responsabilidade com a maneira como ele se comunica com a sociedade. Uma coisa é o Janone se comunicar dessa maneira com um candidato e tal. Outra coisa é o governo.
Como aconteceu durante a campanha, né? O Janones foi chamado para dar esse suporte para a campanha do PT e do Lula, né?
Exato. Então, mas é diferente, o governo pode se comunicar. Por isso que eu falei para vocês, inclusive, antes, assim, uma coisa é a comunicação do governo, outra coisa é a comunicação do PT, as pessoas têm que diferenciar isso, entendeu? Eu não acho que isso está muito claro, nem pro governo, nem pro PT, inclusive.
É, a condução, de toda forma, tem que ser republicana, mas de forma estratégica e assertiva, né, com o objetivo de comunicar e evitar ruídos na comunicação, é algo que realmente precisa ser muito bem trabalhado. Professor João Feres com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, cientista político, professor de ciência política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, João Feres Júnior, coordenador do GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, e também do LEMEP, Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público, falando com a gente aqui sobre reconciliação do PT com o centro político. Na avaliação do professor João Feres Júnior, não se trata exatamente de uma reconciliação, mas o PT está de volta volta ao centro político, é atualmente o centro político, com a retomada aí do presidente Lula em seu terceiro mandato na presidência da República. Professor João Félix, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas análises sempre muito pertinentes aqui com a gente na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Espero poder conversar com o senhor, esperamos poder conversar com o senhor numa próxima oportunidade. Um abraço.
Contem comigo, é sempre um prazer participar dos programas da Sputnik.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Ponto final, tempo esgotado, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta.
Amanhã a gente volta para falar sobre a discussão na Câmara dos Deputados, a discussão de projetos de lei que, segundo os ambientalistas, enfraquecem a pauta que trata da fiscalização do meio ambiente, dos biomas brasileiros, enfim, enfraquecem, no geral, a pauta ambiental. Nosso assunto de amanhã, quinta-feira, sempre falamos de meio ambiente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, então o convite está de pé, não perca.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.